Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre biossegurança. A adoção de normas é essencial para minimizar riscos biológicos e outras ameaças inerentes ao trabalho em estabelecimentos de saúde. Está aí a relevância dessa área do conhecimento para gestores de hospitais e laboratórios. Afinal, nesses locais pode ocorrer a manipulação de micro-organismos, ou mesmo contato com patógenos devido ao tratamento de pacientes infectados. Se não houver barreiras e medidas de contenção, os agentes biológicos podem ser disseminados, causando o adoecimento de funcionários e outros clientes. Ou até colocando em perigo a saúde da população em redor e o meio ambiente. Neste podcast, trago informações sobre o que é, qual a legislação e exemplos de ações de biossegurança. Além disso, explico a tecnologia envolvida na promoção dessas iniciativas, como o uso da telemedicina para evitar a disseminação de patógenos. Sobre o que é biossegurança? É uma área do conhecimento que propõe soluções para prevenir acidentes e contaminações provenientes do contato e/ou manipulação de material biológico. A biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Para garantir essa proteção aos seres vivos sem comprometer a qualidade do trabalho desenvolvido, foram criadas diversas normas que devem ser aplicadas conforme a realidade e tipo de risco identificado. Vale ressaltar, nesse campo, o risco biológico presente nos estabelecimentos de saúde. Trata-se de uma área de interesse para gestores e outras lideranças, que devem zelar pelo bem-estar de suas equipes e clientes, se houver. Assim como para profissionais de segurança e saúde do trabalho, que normalmente ficam responsáveis pela avaliação dos riscos ocupacionais e implementação das medidas preventivas. Por fim, mas não menos importante, a biossegurança deve ser aplicada por todos os colaboradores expostos aos riscos, pois a eficiência das ações depende de sua conscientização e mobilização. Sobre o principal objetivo da biossegurança. É preservar a saúde e a integridade dos seres vivos e do meio ambiente, sem deixar de lado a eficiência dos serviços prestados. Nesse contexto, as medidas de biossegurança servem para tornar os procedimentos científicos seguros para quem os conduz e para os agentes ao redor. Algumas delas são facilmente detectáveis, como o uso de luvas, máscara facial, avental e outros tipos de equipamento de proteção individual. Enquanto outras são inseridas na rotina dos profissionais que lidam com riscos biológicos, a exemplo de lavar as mãos corretamente e desinfetar superfícies. Repare que ações simples são difundidas inclusive para a população em geral, por causa de sua alta efetividade no controle de agentes biológicos. Como o público também é cliente em estabelecimentos de saúde, vale promover a educação em saúde, divulgando maneiras de prevenir doenças infecciosas, por exemplo. É importante conscientizar as pessoas sobre os locais onde estão mais expostas a agentes biológicos, a fim de que sejam cautelosas e adotem medidas de proteção. Entenda a importância da biossegurança em saúde. Ela viabiliza a oferta de serviços de qualidade, mitigando riscos para profissionais, pacientes e acompanhantes. Ao mesmo tempo em que apoia avanços científicos significativos, permitindo testes e descobertas em ambiente controlado para preservar a integridade e bem-estar dos profissionais de saúde. Falhas nessas iniciativas representam ameaça às pessoas, animais e meio ambiente, possibilitando a disseminação de patógenos no entorno de laboratórios, hospitais, etc. A contaminação costuma ter início dentro de um determinado setor e, caso não seja contida, alcançar outras partes do estabelecimento, afetando funcionários e clientes. Pode ser uma bactéria, vírus, protozoário, fungo ou parasita que escapa, por exemplo, da unidade de terapia intensiva do hospital devido à falta de desinfecção de materiais. Ou um patógeno que sai da área de manipulação em laboratório e infecta um colaborador que não higienizou as mãos corretamente depois do expediente. Ou mesmo um vírus disseminado por falha na ventilação da recepção numa clínica. Investir em biossegurança é fundamental para evitar o contágio por agentes biológicos, seja pela via respiratória, cutânea ou digestiva. Sobre a biossegurança no Brasil. Mundialmente, O conceito de biossegurança começou a ser construído nos anos 1970, diante do progresso da engenharia genética e da possibilidade de criar organismos geneticamente modificados. A biossegurança no país só se estruturou, como área específica, nas décadas de 1970 e 1980, em decorrência do grande número de relatos de graves infecções ocorridas em laboratórios. E também de uma maior preocupação em relação às consequências que a manipulação experimental de animais, plantas e micro-organismos poderia trazer ao homem e ao meio ambiente. O cenário preocupante motivou a regulamentação do setor no país, que teve como marco a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em 1995. Esse é o órgão responsável pelas normas que regem atividades que envolvem construção, cultivo, manipulação, uso, transporte, armazenamento, comercialização, consumo, liberação e descarte em todo o território brasileiro. Mais tarde, em 2005, foi criado um órgão de assessoramento superior do Presidente da República para a formulação e implementação da Política Nacional de Biossegurança. Trata-se do Conselho Nacional de Biossegurança. Tipos de risco na biossegurança. Antes de citar os tipos, vamos dar um passo para trás e definir o que é risco. Uma combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde. Embora a biossegurança se dedique principalmente à contenção de riscos biológicos, existem outros tipos de risco ocupacional que devem ser considerados. Isso porque muitos deles também são inerentes às atividades em estabelecimentos de saúde, o que pede atenção e abordagem combinada às medidas de biossegurança. São eles: risco biológico, provocado pela proximidade com micro-organismos capazes de causar doenças; risco químico, ocasionado pela manipulação de agentes químicos como neblinas, poeiras, fumos, névoas, gases e vapores; risco físico, proveniente da exposição a diferentes tipos de energia, tais como umidade, ruído, frio e diferentes tipos de radiação; risco radiológico; risco ergonômico, surge da relação entre o homem e seu trabalho, desencadeando estresse mental e/ou físico e, por consequência, doenças como burnout e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho; risco de acidentes, também conhecido como risco mecânico, vem de condições físicas e tecnológicas inadequadas que ameaçam a integridade ou até a vida dos colaboradores. Dependendo da extensão dos danos, pode acontecer um acidente ampliado, com graves consequências para a comunidade em redor e o meio ambiente. Vazamentos de compostos perigosos e explosões são alguns exemplos. Sobre as normas de biossegurança para clínicas e hospitais. No Brasil, as regras gerais de biossegurança são: a construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência, a importação, a exportação de organismos geneticamente modificados; o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos e seus derivados. Outra legislação de interesse é a Norma Regulamentadora 32 do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Identificação dos agentes biológicos mais prováveis, em função da localização geográfica e da característica do serviço de saúde e seus setores, considerando: fontes de exposição e reservatórios; vias de transmissão e de entrada; transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente; persistência do agente biológico no ambiente; estudos epidemiológicos ou dados estatísticos; avaliação do local de trabalho e do trabalhador, considerando a finalidade e descrição do local de trabalho; a organização e procedimentos de trabalho; a possibilidade de exposição; a descrição das atividades e funções de cada local de trabalho. Ouça alguns exemplos de medidas de biossegurança. Há várias ações que podem contribuir para a biossegurança nos estabelecimentos de saúde. Para simplificar, trago detalhes sobre cinco frentes de impacto. Elas são inspiradas na quarta edição do Manual de Biossegurança Laboratorial divulgado pela Organização Pan-Americana da Saúde. Boas práticas e procedimentos microbiológicos. Esse é o conjunto de práticas e procedimentos operacionais padrão. São exemplos: nunca armazenar alimentos, bebidas ou itens pessoais como jalecos e bolsas na área de trabalho. Lavar bem as mãos, de preferência com água morna, corrente e sabão, após manusear material biológico e/ou animais, antes de sair do estabelecimento de saúde ou quando souber ou acreditar que as mãos estejam contaminadas. Usar sempre luvas descartáveis ao manusear amostras que contenham ou possam presumivelmente conter agentes biológicos. As luvas descartáveis não devem ser reutilizadas. Essas medidas são aplicáveis a qualquer atividade com agentes biológicos. Competência e treinamento da equipe. A conscientização e disseminação de boas práticas deve ser realizada por meio de treinamento periódico. Lideranças precisam estar comprometidas a reforçar as medidas de biossegurança quando observarem qualquer falha. Projeto do estabelecimento. A estrutura do estabelecimento deve favorecer a proteção dos clientes e higienização por parte dos profissionais, incluindo medidas como isolamento de áreas contaminadas, sinalização de segurança, usando ícones internacionais de perigo biológico e advertências por escrito, lavatórios de mãos designados operados por um mecanismo que deixa as mãos livres, em cada área contaminada, de preferência perto da porta de saída, descontaminação e gerenciamento de resíduo. É importante adotar processos adequados para o manejo de lixo hospitalar, como descarte de medicamentos, tomando como base a identificação e segregação de materiais contaminados antes da descontaminação ou descarte. Objetos perfurocortantes contaminados, por exemplo, devem ser colocados em recipientes à prova de perfurações. Já resíduos líquidos devem ser descontaminados antes de sua eliminação no esgoto sanitário. EPC na biossegurança. Exaustores, lava-óleos e kits de primeiros socorros são alguns equipamentos de proteção coletiva úteis em unidades de saúde. Os materiais previnem complicações pela exposição a agentes biológicos, servindo a toda a equipe. Já o EPI é de uso individual, devendo ser utilizado durante toda a jornada de trabalho. Falo de luvas, aventais, calçado de segurança e máscaras para proteção respiratória. A telemedicina e biossegurança. Infecções hospitalares e outras patologias ameaçam a saúde dos pacientes e acompanhantes cada vez que visitam uma unidade de saúde. Ainda que haja organização e investimento em biossegurança, sempre existe a chance de contaminação a partir de pequenas falhas. É possível diminuir o risco com a ajuda da tecnologia, optando por uma plataforma de telemedicina para reduzir a frequência de atendimentos presenciais. Também é possível assinar todos os documentos da área de medicina ocupacional, diretamente na plataforma. Estou falando de um sistema completo acessível pela nuvem, ou seja, um local seguro de armazenamento na internet. Contando com o software Morte, sua equipe médica pode atender ou encaminhar pacientes a especialistas via teleconsulta com prontuário digital integrado. Ou acelerar a emissão de laudos de exames complementares, delegando sua interpretação ao nosso time de médicos especializados em áreas como cardiologia, pneumologia, neurologia, radiologia e outras. A partir do compartilhamento dos registros de exames, o especialista elabora o laudo online, assinado digitalmente, e entrega o resultado em minutos. Casos complexos podem ser discutidos com a opção de obter uma segunda opinião médica. Conte com a equipe Morte para otimizar a rotina na sua clínica ou hospital. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo.